Câmara aprova a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. E na treta Musk versus Moraes nas redes sociais, Musk tá vencendo. Também por aqui, Israel e Hamas e as negociações que parecem não dar em nada mais uma vez. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nesse 11 de abril a gente tem posicionamento. Foi assim, raspando, mas a Câmara decidiu manter Chiquinho Brazão atrás das grades. E isso diz muito. Eu também digo um monte aqui no pé do ouvido.
Sim, 277. Não, 129. Senhores deputados. Não. Posso proclamar o resultado, gente, por favor? Eu vou repetir o resultado, sim, 277 pela manutenção e aprovação do parecer, não, 129, abstenções 28 de um total de 434 votantes. Está aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicação de medida cautelar número 1 de 24.
Diz muito porque numa vitória para a base governista e para o Supremo Tribunal Federal, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão por suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Nos bastidores, o clima era de tensão porque poucos minutos antes da votação ainda não se sabia se haveria votos suficientes para aprovar o relatório do deputado Darcy de Matos a favor da prisão. Até porque rolava um buchicho entre alguns deputados que diziam que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender o parlamentar violou a Constituição. O argumento era de que a nossa Constituição prevê que parlamentares só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. E por isso, com esse argumento, um pessoal do Centrão e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro defendiam que o caso fosse usado como um recado a Alexandre de Moraes. E além disso, esse mesmo pessoal citou uma possível falta de provas suficientes contra Brazão e disse que seria um equívoco chancelar uma prisão decretada com base em delação premiada. No fundo, no fundo, o medo é que essa situação abra um precedente. Mas antes da decisão no plenário, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, definiu que não cortaria o ponto de quem não votasse. E assim ele atendeu aos anseios das lideranças dos partidos contrários à prisão do Brazão. Até porque parlamentares do Centrão tinham traçado como estratégia não registrar presença, ou seja, boicotar a votação. E o rito também adotado na sessão foi mais sucinto, sem orientação de bancada e sem discursos dos líderes partidários. Tudo isso para evitar uma saia justa. Opa, e é importante dizer aqui que essa votação no plenário, ela aconteceu depois da aprovação da prisão do Brazão na CCJ por 39 votos a 25. E em seguida, o Elmar Nascimento, líder do União Brasil, o partido que decidiu expulsar o deputado. No dia da prisão dele, o Elmar Nascimento anunciou que votaria pela liberdade do Brasão e que orientaria a bancada da mesma forma. Em paralelo, o Conselho de Ética abriu ontem um processo para cassar o mandato do Brasão. Esse pedido aqui foi feito pelo PSOL, que usou o argumento de que ele podia usar a função, o cargo, para atrapalhar as investigações. E já que a gente já trouxe aqui para o papo o Supremo e o Moraes, ele mesmo, ao iniciar a sessão de ontem da corte, disse que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Numa referência clara, né, aos ataques do dono do X, o Elon Musk, ao judiciário.
Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. Agradeço novamente a Vossa Excelência e a todo o plenário do Supremo Tribunal Federal nas palavras do nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Obrigado, presidente.
Como relator tanto do inquérito sobre ataques à democracia quanto do inquérito que trata da disseminação de conteúdo falso, Moraes determinou, nos últimos anos, que o X suspendesse contas de investigados. Como eu trago aqui o exemplo do Luciano Hang, o dono da Havan. O tema também foi abordado pelo presidente da corte, o Luiz Roberto Barroso, e pelo decano do Supremo, Gilmar Mendes. Em contrapartida, o Musk disse que o X respeita as leis do Brasil e de todos os países em que opera, mas que quando uma ordem para infringir a lei é recebida, ela é recusada. Ele postou bem assim, abre aspas, "No centro desse debate está a nossa crença de que algumas das ordens judiciais que recebemos não estão de acordo com o Marco Civil da Internet ou com a Constituição Federal brasileira." Ô, tá aí. Eu achei que eu não ia concordar com o Musk, mas ele disse tudo. No centro do debate tá a crença dele, que não é jurista, que não é especialista nas leis brasileiras e que, na verdade, tá bem acostumado a não ter que se submeter a lei nenhuma. Eita, que agora eu falei! E ainda, em nota, a rede social declarou que espera há mais de um ano que a justiça levante o sigilo dos pedidos de banimento, afirmando que ignorar esses recursos é uma violação do devido processo legal. Bem, na vida real, a gente ainda não consegue medir as consequências desse fight, mas nas redes, o bilionário vem ganhando. De acordo com a pesquisa Quaest, 68% das interações online que trataram da briga foram críticas ao ministro e ao Supremo, versus aí 32% de críticas contra o bilionário. O principal argumento usado pelos que apoiam o Musk é a defesa da liberdade de expressão, enquanto os que defendem a corte falam no respeito à soberania nacional. E quem comenta isso é meu chefe, escuta só.
Olá, sou Pedro Doria, editor do Meio. Elon Musk ganhou a parada nas redes sociais, segundo a análise da Quest. O projeto de lei das fake news foi enterrado na Câmara dos Deputados. E o STF está sendo colocado numa armadilha perigosa. O Ponto de Partida já está no YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcast.
E voltamos ao noticiário direto do cenário internacional. O Hamas indicou que não consegue entregar 40 reféns israelenses para a primeira fase de um novo acordo de cessar-fogo. É que o arranjo até então proposto pelos negociadores prevê que, durante uma primeira pausa de 6 semanas, o Hamas liberte 40 dos mais ou menos 100 reféns que ainda estariam em poder do grupo, incluindo todas as mulheres, homens doentes e idosos. Mas, como o Hamas indicou que não consegue entregar os 40, segundo uma autoridade israelense e uma fonte familiarizada com as discussões, aumentam os temores de que mais reféns estejam mortos. Agora, se o acordo for para frente, em troca dos 40, centenas de prisioneiros palestinos seriam libertados das prisões israelenses. Mas parece que as tensões só aumentam. O líder político do Hamas, o Ismail Haniyeh, afirmou que um ataque israelense no norte de Gaza matou 3 filhos dele. Haniyeh, que vive no Catar, disse que Hazem, Amir e Mohammed foram mortos junto a alguns de seus netos numa visita a parentes no campo de refugiados de Shati, no feriado muçulmano de Eid al-Fitr, o fim do Ramadã. Os militares israelenses admitiram o ataque, descrevendo os mortos como membros do Hamas que se dirigiam para realizar atividades terroristas na área central da faixa de Gaza. Mas eles não disseram nada sobre os netos. E como analisa o Thomas Friedman, abre aspas, "Mesmo que Israel pretenda ignorar o conselho dos Estados Unidos, rezo para que não tente invadir Rafah ou rejeite o envolvimento da autoridade palestina no futuro de Gaza. Isso seria um convite a uma ocupação permanente de Gaza por Israel e a uma insurgência permanente do Hamas. Se Israel não pretende firmar uma parceria com a autoridade palestina e com os Estados Árabes moderados, precisa recuperar seus reféns, acabar com a crise humanitária, sair de Gaza, realizar novas eleições e repensar profundamente." Fecha aspas. E falando em repensar profundamente, eu tenho um recado importantíssimo para te dar. Uma parceria nossa, aqui do Meio, com a agência Lean. Uma parceria que nos coloca a pensar sobre a comunicação. Olha, é crucial para a publicidade estar sincronizada, andar junto com os movimentos da sociedade. E ao mesmo tempo, num ambiente cada vez mais digital e volátil, é preciso engajar e alcançar o público em todos os meios possíveis. E a comunicação que consegue transcender as fronteiras entre online e offline é online. Ou seja, uma comunicação que permeia o todo. E você quer um exemplo dessa abordagem abrangente? Então toma aqui um exemplo fortíssimo disso, é a campanha Revele os Racistas, uma colaboração entre o Instituto Vini Júnior e a agência Lean. É uma mensagem que sensibiliza, claro, mas também vai além, reforçando a importância da luta antirracista dentro e fora dos campos. E se você quer saber mais detalhes sobre essa iniciativa, é só clicar no link que eu deixei para você aqui na descrição do episódio. E tá aqui na editoria de Viver a dengue, que tem pegado todo mundo, Deus o livre, bate na madeira. Mas dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde mostram que o Brasil ultrapassou ontem o patamar dos 3 milhões de casos prováveis da dengue. Com isso, a gente consegue ver que existem 1.508 casos para cada 100 mil habitantes na maior epidemia da doença já registrada aqui no país. Em outras palavras, o índice ultrapassa o limite de 300 casos por 100 mil habitantes estabelecido pela Organização Mundial da Saúde para considerar uma situação como epidêmica. A gente já passou de epidemia tem tempo. E o número de mortes confirmadas, que já havia batido o recorde na segunda, subiu de 1.116 para 1.256, enquanto outras 1.857 continuam sob investigação. Mas como nem tudo é tristeza, o Brasil é o país latino-americano com o maior número de graduações entre as 50 melhores do mundo no ranking de universidades Quacquarelli Simons World 2024. E não é à toa, 22 cursos brasileiros estão entre os melhores, com destaque para odontologia, que classificou 4 universidades: USP, Unicamp, Unesp e UFRJ. E a USP, aliás, foi a instituição brasileira mais bem colocada, com 44 cursos entre os 100 melhores do mundo. O ranking analisou aí mais de 1.500 universidades em 96 países. E saindo do nosso, indo para outro país, na França, um dos símbolos de Paris, quando a gente pensa Paris, é uma das imagens principais que vem à nossa mente, o Rio Sena. Ele está poluído e pode afetar os Jogos Olímpicos. O comitê organizador já trabalha até com a possibilidade de cancelar ou adiar a maratona aquática, que aconteceria no Rio. É que nos últimos 6 meses, amostras indicaram contaminação fecal pelas bactérias E. coli e enterococos muito superiores ao máximo permitido pelas federações internacionais de natação e de triatlo para que as provas aconteçam. E a situação tá ruim, mas pode piorar caso chuvas fortes caiam perto das competições. O que não seria novidade, tá? É, já que em agosto passado, um ensaio geral da maratona aquática teve que ser cancelado por conta da má qualidade da água. Ixi, eles estão com inveja do Le Tietê. Quinta-feira, dia das nossas estreias nos cinemas. E a gente junta essas estreias com a sofrência, porque nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Pô, essa aqui você não pode julgar não, porque eu duvido que você nunca cantou, ou pelo menos teve que ouvir Evidências num karaokê bem carregado, assim, de emoções, aquelas interpretações que pegam na alma. E aí, baseado nessa realidade, o cineasta Pedro Antônio fez a comédia romântica Evidências do Amor, estrelada por Fábio Porchat e Sandy. Aliás, a Sandy, que é filha do Chororó, que junto com o Chitãozinho, transformou a canção num hit lá nos anos 90.
Eu tô sendo atormentado por uma música que não sai da minha cabeça.
Evidências, José Augusto. Chitãozinho e Chororó.
A nossa música.
Diz que é verdade.
Música chiclete, né, Marcos?
Não,
é inferno.
Não. Quando eu toco especificamente Evidências,
não.
Ela me faz voltar ao passado, literalmente.
E nesse longa, que é destaque de hoje nos cinemas, o casal principal se apaixona depois de cantarem juntos a música num karaokê. Mas, naturalmente, a vida acontece e o casal acaba se separando. Só que, um ano depois do término, o rapaz percebe que toda vez que ele escuta Evidências, é catapultado a situações do passado envolvendo a ex. E é aí que ele começa uma jornada intensa para se livrar das lembranças.
É uma ótima relação, eu era um namorado perfeito.
Ninguém termina com ninguém 3 anos do nada.
Que eu não quero me casar.
O que você errou nisso? Quais são seus defeitos?
Nada.
Curioso, um homem sem defeitos.
A gente vai brigar.
Brigar?
A gente vai brigar.
Hoje. Claro que não,
vai,
amor.
Laura, eu vim do futuro, Laura. Ouve o que eu tô te falando.
Alexa, é só você não tocar Evidências.
Tocando Evidências não, em Claro não, Música.
Não.
Eu sempre confundo qual que é Evidência.
Não, senhora.
E o diretor tá prometendo, tá? Ele diz que por conta do realismo fantástico, já que essa coisa com a música seria meio que uma magia, ele disse que por isso o filme vai surpreender mesmo os fãs mais tradicionais da música.
We've all had experiences and encounters with the unknown and the unexplainable. Here, we pay top dollar for your possessed possessions.
E com muita fantasia e nenhum realismo, sem Chitãozinho Chororó, estreia também Ghostbusters Apocalipse de Gelo, a continuação do filme de 2021 que reuniu heróis mirins e os veteraníssimos atores do clássico de 84.
Ghostbusters, what do you want?
And we are the only ones. Hold on to your ass!
Equipped to fight back.
E agora todos estão de volta e as referências oitentistas são um dos pontos altos. Mas a crítica no exterior torceu um pouco o nariz. Nada que afetasse o público e a bilheteria, porque o longa superou na primeira semana o faturamento do antecessor.
De lard fumé, des champignons.
Vou avoir la crème fraîche?
Le carré de veau, s'il vous plaît?
Já da França vem o longa O Sabor da Vida, que representou o país no Oscar de 2024. Esse aqui é pra você assistir com aquele Maczão. Você entra no cinema com um monte de sacola intocada dentro da bolsa, pra comer assistindo um Burger King, porque o longa dá fome, acompanhando a relação de Eugenie, uma talentosa cozinheira, com um renomado gourmet, para quem ela trabalhou por 2 décadas e com quem acabou se casando. Se casou mesmo sem 100% de convicção. E aí, entre muitas cenas lindas da gastronomia francesa, a gente testemunha como a relação e o amor entre os dois mudaram ao longo do tempo.
Tu dois te souvenir de ce goût.
Oui, monsieur.
Les potages seront un de caille au coulis de la reine.
Pourquoi vous n'êtes jamais à table avec nous?
Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez.
Eugénie? On ne sait pas de quoi souffre Eugénie.
Je me sens parfaitement bien.
Non, vous n'allez pas bien. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous, ne vous êtes jamais eu.
Também chega hoje às telonas o drama 20 mil espécies de abelhas, no qual uma mulher e a filha dela, uma menina trans, passam um verão numa pequena cidade no interior da Espanha. Mas a mãe não quer de jeito nenhum que os vizinhos saibam a verdade sobre a criança.
Eu arriba em las colmenas, não veo bem.
Me basta com que te sientes a hablar com ele. E se não, sempre puedes fazer como tu madre. Mira para outro lado.
É Nico. Tu crees que quando estava na tripa de amargo salió mal? Que pergunta são essas? Tu salió bem?
Ai, essa estreia aqui pega fundo no coração, mexe com a emoção.
Ontem de manhã, quando saí da sala para o quarto da empregada, nada me fazia supor que eu estava a um passo da descoberta de um império. A um passo de mim.
Baseado na obra de Clarice Lispector, o filme A Paixão Segundo GH, do Luiz Fernando Carvalho, traz a Maria Fernanda Cândido como a personagem título. Ambientado em 1964, o ano da publicação do livro, o longa mostra uma rica escultora carioca que, sem amor e sem empregada, tem que arrumar o próprio apartamento. E a metáfora para a vida se completa com o surgimento de uma barata. Deixando um pouco as estreias de lado, mas ainda na sétima arte, que incrível! O Festival de Cannes anunciou o lançamento de uma mostra competitiva dedicada ao cinema imersivo. Nela serão exibidos trabalhos que usam tecnologias como realidade virtual e aumentada. E essa categoria, aliás, que faz parte da 77ª edição do festival, que acontece entre os dias 15 e 24 de maio, vai contar com 8 obras em competição, além de uma seleção de títulos fora da disputa que vão complementar a programação. E seguindo aqui com a nossa programação, a minha, a sua... Poxa, eu te conto aqui que o cantor, compositor e maestro Francis Heim, de 84 anos, foi internado nessa quarta-feira no Hospital Copa Star, no Rio, com pneumonia. Então, o show que ele faria hoje no Teatro Rival, acompanhando a esposa, a Olivia Haim, foi adiado. E a gente aqui só deseja que ele se recupere o mais rápido possível. Mas antes de pular para Cotidiano Digital, tem mais uma notícia aqui na Editoria de Cultura.
Meu nome é Gal. E desejo me corresponder com um rapaz que seja o tal.
A Justiça de São Paulo negou um pedido que foi feito pelo Gabriel, o filho da Gal Costa. Ele pediu que o corpo da mãe fosse exumado. Mas a juíza da Vara de Registros Públicos, que analisou o caso, disse que o tribunal não tem autoridade sobre o assunto e encaminhou essa solicitação à polícia. O Gabriel quer a exumação porque ele pretende levar os restos mortais da cantora para o Rio e também diz que quer ter certeza da causa da morte. Ele diz que ainda tem dúvidas porque a empresária e declarada viúva, Vilma Petrillo, optou por não fazer autópsia. Já a defesa da Vilma disse que não teve acesso aos autos do processo e que o enterro em São Paulo era um desejo da própria Gal. Aqui em Cotidiano Digital, a Meta tá no futuro, mas tá no presente também. Ela anunciou ontem sua nova geração de chips de inteligência artificial personalizados para o treinamento de modelos de linguagem. A companhia diz que essa versão atualizada, que é chamada de MTIA, diz que essa versão atualizada apresenta um desempenho significativamente melhor que a antecessora, sendo projetada para aprimorar a eficiência dos seus sistemas de inteligência artificial. E esses novos chips não são para uso pessoal, são voltados para data centers e projetados para avanços futuros em unidades de processamento gráfico. Por enquanto, temporário, a plataforma é usada para treino de algoritmos de classificação e recomendação. Mas a Big Tech pode aumentar sua capacidade para usá-la em soluções de inteligência artificial generativa, como no próprio modelo deles, o Llama. E quem também tá sempre arrebentando além da Meta é a indústria de jogos, né? Os games. Mas, por mais que os grandes lançamentos tenham se tornado sucesso de público e crítica, essa indústria ainda passa por ondas de demissões, com estúdios inclusive sendo fechados e projetos cancelados. Mas isso também não é do nada, não. Segundo um estudo da consultoria Newzoo, alguns dados ajudam a explicar esse fenômeno. Um deles é que a pandemia aumentou o tempo que as pessoas gastam com videogames, só que essa realidade está mudando, com uma queda de 26% no tempo destinado aos jogos. E além disso, um outro motivo é que os títulos antigos ainda atraem mais os consumidores. Só pra você ter ideia, em 2023, os jogadores passaram mais de 60% do tempo jogando games lançados há mais de 6 anos. Eu vou citar aqui nominalmente uns casos: Fortnite, Roblox, LoL, Minecraft e GTA V ficaram com 27% do tempo de jogo dos gamers no ano passado. Mas quem sabe mesmo jogar pelo que quer é a Rússia, isso não é novidade. E a justiça russa rejeitou o recurso do Google contra uma multa de 4 bilhões e 600 milhões de rublos, o que dá 49 milhões e 400 mil dólares. Uma multa que o Google levou por não ter removido o que a Rússia classificou como informações falsas sobre a guerra na Ucrânia. E além da condenação, o país também culpou o Google pelo fracasso da companhia em remover conteúdo considerado extremista e pela distribuição do que a Rússia chama de propaganda LGBT. A multa, ela foi anunciada por todas essas coisas no fim do ano passado e calculada com base no faturamento anual da empresa lá na Rússia. Mas o Google não é o único alvo. Moscou tem travado uma disputa com as big techs estrangeiras sobre conteúdo, censura e dados desde o começo da guerra. E dá-lhe pão e circo! Então, assim, com a presença dos mutantes, eu me despeço. Obrigada pela companhia hoje, também ao longo de toda a semana. Compartilhe o episódio, me ajuda, vamos juntos. E a gente se encontra aqui semana que vem. Até lá!
Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala.
renovadas em nascer.
Jantar, mas as pessoas na sala de jantar.